bênção dos estudantes, celebração especial. Hoje a nossa reunião é dedicada não somente a eles, mas principalmente a eles. Amém ou amém? Principalmente a eles. E quero declarar aqui que esta ministração que eu vou fazer aqui, ela tem um cunho que não é só para o jovem, só para o estudante, mas ela tem a ver com as nossas vidas. Nós vamos ver algo, uma declaração maravilhosa do apóstolo Paulo em relação a quem é que nós somos diante dessa sociedade, diante do mundo. Amém? E o que é que nós temos? Não só quem nós somos, mas aquilo que já temos em nós em relação a isso. E no final, nós vamos fazer aqui um momento bonito com todos os nossos estudantes. As crianças vão voltar para cá e nós vamos fazer aqui uma declaração a respeito da nossa vida e do nosso futuro. Principalmente os jovens e as crianças. E é claro, você que não é estudante, mas está pensando em estudar, já começa assim. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Quero dar boas-vindas a todos que nos visitam hoje pela primeira vez, ou segunda ou terceira. São todos ricamente abençoados aqui na casa do nosso Pai. Espero que você esteja sendo mesmo bem recebido nesta casa, amém? Tem aí uma ficha chamada Ficha Bem-vindo. Queremos conhecer melhor você, queremos saber quem você é, como também as decisões que você está a tomar hoje, em nome de Jesus. Pode escrever aqui ou mandar um recado para nós, utilizando aqui atrás. Ou fazer apenas um pedido de oração. Tá bom? Em nome de Jesus? Tá bom. Ana, bem-vinda. Né? Bem-vinda de volta a casa. Né? Essa é filha. Né? Ninguém pode roubar. Então vamos lá. Diga comigo, vós sois a carta. Nós vamos falar a respeito disso. Que carta é essa? Que carta é que nós somos? Tá? Então nós vamos pegar aqui o texto de 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 2, vamos ler até o 3, diz assim, o apóstolo Paulo diz, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém? Espírito Santo, pedimos hoje, ministra o nosso coração, ministra a nossa vida. Fala conosco de uma forma bem especial. Marca mesmo este dia nas nossas memórias. Marca este dia, Senhor, nas nossas famílias. Que seja um referencial, Senhor, realmente este dia. De um dia de mudança, de transformação. Da nossa condição, do nosso presente e do nosso futuro. Em nome de Jesus, que venha mesmo, Senhor, o teu reino neste lugar. E seja feita a tua vontade para louvor da tua glória. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vós sois a carta. É interessante que nós estamos aqui ver uma expressão, Paulo estava falando a respeito, né, de que estes homens, ou seja, a igreja de Coríntios, era a sua carta de recomendação para até para outras igrejas, para outras cidades, para outros lugares aonde ele iria pregar. Paulo estava afirmando que ele não precisava de uma carta escrita com tinta, uma carta escrita a punho humano, porque ele tinha um outro tipo de carta que validava o seu ministério. Um outro tipo de carta que dizia quem ele era, o que ele fazia e aquilo a qual Deus aprovava. E esta carta, como nós estamos vendo ali, não é feita de papel. Esta carta não era escrita a tinta, mas esta carta era uma obra de Deus na vida de alguém. Esta carta nada mais era do que a obra do Senhor que transformou pessoas que estavam escravas debaixo de um jugo, seja de idolatria, de feitiçaria, de bruxaria, ou algo que, ou alguém que estava longe de Deus, afastado pelos seus pecados, afastado pelas obras de Satanás. Paulo levou o evangelho da salvação a esta cidade, Paulo começou a ensinar, a ministrar, a exortar, e estas pessoas então começaram a ver na sua própria vida mudança, transformação, bênçãos chegando, né, mentalidade, outro tipo de mentalidade, uma mentalidade proveniente do céu e não terrena mais. Paulo começou a ver na vida dessas pessoas uma mudança tal, ao qual ele afirmou: eu posso declarar que vocês são a minha carta de recomendação. Por causa daquilo que ele próprio via e ouvia falar a respeito desta igreja. Detalhe, essa igreja não era uma das mais perfeitas. O que é lindo é que quando nós olhamos e lemos as cartas que Paulo escrevia à igreja de Coríntios, nós vimos que havia muita confusão lá. Havia divisão, havia, né, competição, haviam situações dentro desta igreja, Paulo então exortando e levando eles a entender: não é assim que funciona. Não é dessa forma, não é assim que eu quero ver vocês. Foi para os coríntios que Paulo escreveu, por exemplo, sobre como ministrar a ceia ou como tomar a ceia. E dentro desse contexto nós vemos, por exemplo, que ele começa exortando que eles estavam fazendo errado. Então, quer dizer, nós pegamos aquela carta e vemos várias exortações, várias correções, várias chamadas de atenção, né? Mas tudo isso, né, de uma forma bastante interessante, porque nós estamos vendo ali que eles estavam absorvendo o ensino, que eles estavam ali aprendendo como ser e como continuar a ser uma carta de bênção para as pessoas. O que é interessante é que muitas pessoas, elas não leem a Bíblia. Elas não leem, elas têm a Bíblia aberta no Salmo 91, Salmo 23, os mais famosos, né? Está lá empoeirando em cima da estante, ou então está lá na mesinha de cabeceira, né? Ou alguns, como eu já conheci, dormem com ela embaixo da almofada. Eu não sei como é que consegue, mas pronto. Eu conheci um rapaz que ele tinha a Bíblia dele toda estraçalhada. Eu pensei: fogo, você usa bastante essa Bíblia. Ele falou: não, nunca li. Eu falei: ué, mas está todo, não tinha capa, as folhas tudo amassado, caindo e tal. Mas uma Bíblia parece que tem bastante uso. Ele falou: eu uso, todo dia eu coloco debaixo da almofada, deito em cima e durmo. Aí ela acorda toda revirada. E eu falei: e adianta alguma coisa? Né? E é lógico que isso não adianta. A própria vida desse rapaz estava totalmente desestruturada, envolvido com drogas, né? É terrível, terrível. Mas quando nós o chamamos para conhecer a palavra de Deus, né, então algumas coisas começaram a se transformar até onde ele quis deixar acontecer. Fala para a pessoa que está do seu lado: o segredo não é ter o livro, mas é conhecer o livro. João 8,32 faz uma afirmação tremenda: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, não basta eu ter o livro que contém a verdade de Deus a meu respeito. Eu tenho que conhecer, eu tenho que ler, eu tenho que meditar, eu tenho que aplicar ele na minha vida. Porque também não basta conhecimento. O conhecimento evita que eu seja, que eu esteja sendo destruído, que eu seja destruído. Mas a palavra de Deus também afirma que o povo que não tem entendimento, esse anda transtornado. Está lá em Oséias capítulo 4, versículo 14. Então quer dizer, quando eu entendo, é sinal de que eu estou a aplicar a minha vida aquilo que eu conheci. Sem entendimento, nós fazemos só asneira, bagunça, ou fazemos faltando algo, ou fazemos de forma excessiva, além daquilo ao qual não era para fazer. Por isso eu preciso conhecer e entender. Fala comigo: conhecimento e entendimento. Amém ou não amém? Então é interessante que muitas pessoas não leem a Bíblia. Elas não conhecem a Bíblia. A única Bíblia que eles podem ler é a vida de alguém que vive segundo os princípios da Bíblia. Ou seja, você, a sua vida. Lá nas universidades, nas escolas, desde o nosso jardim de infância até as faculdades, nós temos os nossos jovens colocados lá. Temos, né, essa galera aí, toda agitada, animada, nem sempre, às vezes é Tânia mais do que eles, né? E nós vemos e sabemos que eles lá são o quê? A nossa carta, a carta da comunidade apostólica e profética. Aproveita, dá um cutucão aí e fala assim: você sabia disso? Você também, no seu trabalho, na rua, na vizinhança, aonde quer que você anda, você não está representando simplesmente você e a sua pessoa. Você agora está a representar mais do que a si próprio, porque muitos podem perguntar qual é a igreja em que você está indo, e aí então você vai lembrar do nome ou não. Alguns dizem, vou lá na igreja do pastor Jean. Se tiver 15 pastor Jean, a pessoa tem que escolher. Mas comunidade apostólica e profética, em Portugal só existe uma. Eu vou lá na comunidade apostólica e profética. E aí então, irmãos, nesse dia você esteve ali testificando que você representa mais do que você próprio. Agora você representa uma instituição, uma igreja. Mais do que uma igreja, uma instituição governamental chamada igreja, você representa a igreja de Cristo. Por isso ele também dizia, porque já é manifesto que vós sois também o quê? A carta de Cristo, não apenas a carta do apóstolo Paulo eles eram. Eles não eram apenas a recomendação do apóstolo Paulo, eles também agora são cartas de Cristo. Você não representa apenas uma igreja, uma instituição que está legalizada diante do governo desta nação. Mas agora você representa mais do que uma instituição, você representa a igreja de Cristo, o corpo de Cristo aqui na terra. É mais do que isto. Ou seja, não é só você simplesmente. Qualquer atitude, qualquer ação, qualquer movimento que você faça que não corresponda à palavra de Deus, muitos vão colocar em questão, será que realmente ele é a carta de Cristo? Será que realmente ele é a carta, né, da comunidade apostólica e profética? E isto tudo simplesmente por causa daquilo que falamos, daquilo que fazemos, as nossas ações, as nossas atitudes. Eu quero que você entenda algo, você não representa só você e a sua família. Você representa o reino de Deus. Pesou aí a responsabilidade? Vê aí se o ombro do teu irmão está muito pesado. Hã? Muitos de nós não entendemos isso e pensamos que pronto, quando eu estou aqui na igreja, a gente veste a cara de crente, põe uma cara de crente. Geralmente crente tem cara de bobo, não sei. Você concorda comigo? Aleluia. Hã? Mas geralmente a gente vem para a igreja e está todo mundo com cara de crente, vestido de crente até às vezes, né? Põe a melhor roupa para ir na missa, né? A tradição ainda não mudou, né? Domingo é o dia. Então eu quero que você entenda algo, irmãos. Ser cristão ou ser uma carta, tal e qual o apóstolo Paulo está a dizer aqui, é mais do que vir à igreja ao domingo. Ser cristão, na verdade, é viver diariamente como Cristo viveu. É refletir e manifestar quem Ele é em nós, como também aquilo que Ele fez em nós e pode fazer através de nós. Ser cristão não é apenas vir a um local para ouvir um pregador. Ser cristão é levar uma conduta de vida em que agrada a Deus, em tudo que falo, em tudo que faço, em tudo que tenho. Isso é ser cristão e isso faz de nós carta, Bíblias vivas. Fala comigo, Bíblia viva. Se eu vivo a Bíblia, as pessoas não leem a Bíblia, mas olham para mim e aprendem como viver, como é que você vive. Se eu vivo segundo a Bíblia, então eles vão aprender a viver segundo a Bíblia. Se eu vivo de uma forma errada, conforme, né, ou seja, ou contrariamente à Bíblia, eles vão olhar para o meu estilo de vida, e se eu sou um referencial na vida deles, eles vão aprender a viver longe da Bíblia. Eu quero que você entenda, você é a carta. Nós somos a carta. Não é apenas o pastor, não é apenas a liderança. Cada cristão, cada homem e mulher que foi chamado pelo nome de Jesus, é uma carta escrita. É uma Bíblia andante nesta terra. Assim são vocês. Eu quero que você entenda, irmãos, hoje quando nós vamos aqui abençoar o início e o ano letivo dos nossos filhos e netos, nós queremos aqui tão somente declarar que nós estamos enviando eles como cartas vivas, escritos conforme a vontade de Deus, cartas de Cristo, e que são ministrados por uma igreja que segue a Cristo. Ou seja, nós quando estivermos enviando e abençoando eles aqui, nós temos uma convicção, eles não vão chegar lá do mesmo jeito que já chegaram nos últimos anos todos. Eles levarão juntamente com eles a unção de Deus. Eles levarão juntamente com eles os princípios de Deus. Eles viverão a verdade de Deus. E mostrarão o como que podem ser felizes, livres. Porque servem e amam a Deus. O que é tremendo, irmãos. E eu coloco aqui já aqui meus pontos. Conforme diz Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, fala para a pessoa que está do seu lado, está cheio de gente olhando para você. Como diz ali o apóstolo Paulo em Coríntios, essa carta é conhecida. Fala comigo, conhecida. Ou seja, as pessoas estão de olho em você. As pessoas estão observando a sua conduta. Elas estão vendo o que você faz e o que você não faz. O como você age diante dos problemas, das situações. Eu quero que vocês, jovens, entendam que parece que ninguém está prestando atenção em vocês, mas vocês são conhecidos e lidos por todos os homens. Eles estão olhando e conhecem você. Você pode, muitas vezes, tentar enganar a sua casa, a sua família, os seus pastores, mas assim, as pessoas lá fora, esta tão grande nuvem de testemunha, ela está de olho de vocês, e quando eu falo, sabe quem é a Isabela Francisco Barbosa? Muitos podem torcer o nariz, outros podem falar, yes. Porque ela é conhecida e lida por todos os homens. Há uma grande nuvem de testemunha. E não é apenas uma nuvem de testemunhas humanas, carnais, pessoas. Mas também nós estamos, irmãos, entenda isso. Você que tem Jesus no seu coração. A palavra de Deus afirma no Salmo que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Onde você está, o anjo do Senhor está lá. Mas também a Bíblia afirma no livro de Tiago que... O nosso inimigo está rugindo como um leão, andando ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. Os anjos de Deus e os demônios estão ambos ali, ó. Só de espreita em como é que você anda levando a sua vida. Se você está arrumando mais laço e embaraço, ou se você está vivendo em santidade para ser cheio de ainda mais poder de Deus. Eu quero que você entenda, esta nuvem de testemunha não é feita só por pessoas. Por isso mesmo ele diz, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos, fixados em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Põe os teus olhos em Jesus. Não ponha os teus olhos no mundo, naquilo que o mundo oferece. Não ponha os teus olhos nos atrativos do sistema deste mundo. Coloca os teus olhos em Jesus. Livra-te de tudo aquilo que atrapalha. Dá um jeito no pecado em nome de Jesus. Porque Jesus já venceu o pecado, o inferno, a morte. Você tem essa vitória. Você pode ser livre hoje em nome de Jesus. E aí, então corre com perseverança. Como carta escrita por Cristo Jesus nessa terra. Corre com perseverança. A minha oração é que nesta manhã, neste lugar, nós ao abençoarmos os nossos jovens, desde o menor até o maior, que eles verdadeiramente corram a carreira que lhes está proposta de forma perseverante, sem altos e baixos. Sem aquele negócio, agora eu estou crente, agora eu não estou crente. Sabe aquele negócio de adolescente? Agora eu estou, agora não estou. Agora estou feliz, agora estou triste. Agora eu estou. Não. Eles marcarão toda a diferença. Eles vão correr com perseverança, porque eles sabem quem é o Senhor e Rei da vida deles, e é Jesus Cristo de Nazaré. Nada nem ninguém pode tirar eles desse caminho. Por isso, nos momentos de frustração, de fraqueza, eles recorrem à oração, à palavra, ao conselho, aos pastores, aos ministros, e se fortalecem na força do Senhor, na sua força e na força do Senhor, amém? No seu Espírito Santo. Nos momentos de alegria, eles não extravasam de forma mundana, perversa, promíscua. Não, eles extravasam de forma que glorificam ao Senhor. Eu creio nisso. E nós usamos eles como exemplo, porque sabemos que esta geração, irmãos, se não for na nossa, eles vão ver a glória de Deus se manifestando nessa nação com avivamento. Nós temos que crer nisso e prepará-los para o avivamento. O avivamento tem que começar na sua vida, mas não pode acabar quando você morrer. Eles têm que pegar o fogo e incendiar os filhos deles ainda mais. Eu creio nisso. Por isso esse dia é um dia marcante na nossa história, na vida deles, na história deles. Hoje eles não vão aqui simplesmente receber uma oração, eles vão receber uma unção de Deus, que verdadeiramente vai marcá-los para sempre em nome de Jesus. Eu creio nisso. Você crê nisso? Diz que esta carta não foi escrita com tinta, mas foi escrita pelo Espírito, ou com o Espírito de Deus vivo. O Espírito de Deus vivo. 2 Coríntios, ainda mesmo no capítulo 3, versículo 17, diz: ora, o Senhor é Espírito. Fala comigo, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, está aí o quê? Liberdade. O que é que os jovens querem? Quero ser livre. Não me enche, me salta esse negócio. É, só me prende, me amarra. Muitos dos jovens hoje estão à procura de uma liberdade que, em vez de serem livres verdadeiramente, estão tornando eles cada vez mais amarrados, escravos do pecado, dos vícios, do inferno, do sexo, das maldades. Muitos de nós hoje, já adultos, estamos sofrendo as consequências daquilo que nos amarrou na nossa infância, na nossa juventude, na nossa vida ali de adolescência. Muitos de nós hoje estamos sofrendo as consequências daquilo que acreditávamos que era ser livres ou ter liberdade. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai entender algo. Verdadeira liberdade é só onde está o Senhor, onde está o Espírito do Senhor. E o que é mais tremendo é que esta carta que está sendo escrita, não com tinta, ela está sendo escrita pelo Espírito de Deus na sua vida. Você hoje está sendo cheio do Espírito de Deus. Para quê? Para que você viva em liberdade. Verdadeira liberdade. Deus não quer que você leve uma vida amarrada. Deus não quer que você leve uma vida de frustração. Deus não quer que você ponha tudo a perder, porque você está se sentindo mesmo sem noção. O que é que eu faço? O que é que eu não faço? Se você está transtornado hoje, presta atenção nesse versículo. Onde está o Senhor, ali está a liberdade, porque o Espírito de Deus te liberta de dentro para fora, não de fora para dentro. E o Espírito do Senhor quer fazer isso hoje na sua vida. Se você está se sentindo escravo, apertado, amarrado, se você está se sentindo enlaçado hoje, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus te encha nesta hora e faça de você alguém livre, uma mentalidade livre, um corpo livre, uma vida livre em Deus. Amém ou não amém? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você está entendendo o que é liberdade? Liberdade não é aquilo que o mundo está mostrando como liberdade. Não é o que o diabo, as propostas do diabo. Liberdade está ali escrito. O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí realmente há liberdade. Se o Espírito do Senhor habita dentro de você, você é livre. Você é livre, você não precisa mais estar debaixo de jugo nenhum, de nada, nem de ninguém, a não ser do senhorio de Jesus Cristo. O único qual você vai se sentir e permanecer escravo é de Jesus. Agora, como é bom ser escravo de Jesus? Porque Ele te ama, a ponto de dar a sua própria vida por você. Alguém que morre no teu lugar, pode ter certeza, vale a pena ser escravo dEle. É verdade ou não é? Vale a pena, porque Ele não está fazendo aquilo porque tinha algum interesse em nós. Quem éramos nós? Mortos nos nossos delitos e pecados. Quem éramos nós? Pessoas encardidas mesmo, sem esperança no mundo, sem condições. Mas Jesus ainda assim olhou para cada um de nós, e o Pai falou com ele: filho, nós precisamos de uma solução. E ele falou: eu vou lá, Pai. E Jesus então dá a sua vida para que você seja livre, livre do inferno, livre do pecado, livre da morte. Creia hoje. Onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Por isso, encha-se do Espírito do Senhor. receba a revelação do Espírito de Deus na sua vida, no seu íntimo, no seu coração. Deixe o Espírito de Deus te ministrar de forma potente, forte. Deixe Ele te convencer dos pecados, da justiça, do juízo de Deus. Deixe o Espírito Santo de Deus te consolar. Deixe o Espírito Santo de Deus te levantar com autoridade e poder nessa terra, pois para isto também Ele veio. Diz a palavra em Atos capítulo 1, versículo 8, que Ele enviaria o Seu Espírito Santo e nós estaríamos revestidos de poder. E aí eu já digo, você não é simplesmente uma carta que as pessoas leem, mas você é uma carta poderosa, que não apenas as pessoas leem, mas elas veem uma ação poderosa de Deus através da sua vida também. Elas não apenas vêm, elas são tocadas pelo poder de Deus que escreveu essa mesma carta. O Espírito Santo, Ele escreve, mas também usa aquele a quem Ele escreveu. Amém ou não amém? Por isso eu quero declarar desde já, em nome de Jesus, que estes jovens, eles vão marcar a diferença, não porque as pessoas vão ver neles simplesmente as diferenças, mas eles vão aprender, este ano vocês vão aprender a impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Este ano vocês vão aprender a expulsar demônios da vida de vocês e da vida dos outros também, em nome de Jesus. Este ano vocês vão aprender a proclamar quem Deus é em você e através de você. Eu declaro isso sobre os nossos jovens. Você pensa que é brincadeira? Essa igreja foi conhecida através da vida do Rafa, não foi? Que ele fez um trabalho falando sobre igreja. Irmãos, quantos anos ele tinha? 6 ou 7 anos. É pedido na escola um trabalho para falar a respeito de uma instituição. Sabe qual é a instituição que ele escolheu? Comunidade Apostólica e Profética. E ganhou, não foi? Ficou lá exposto na escola o trabalho dele, que fala a respeito da comunidade apostólica e profética. Quando eu falo que eles vão se levantar em autoridade para estabelecer, irmãos, o reino de Deus, e como uma carta mostrar que há salvação, pode ter certeza que não há limite de idade, não há curso de teologia que pague isto, é o Espírito de Deus que se manifesta em nós, escreve em nós e nos leva a operar. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Diz que ela não foi escrita em pedras, mas no coração de carne. Fala comigo, coração de carne. Essa é uma promessa do Espírito Santo e da obra de Deus nas nossas vidas. Diz assim, Ezequiel 36, 25 a 27. Então, espalharei água pura sobre vós. Fala comigo, água pura. Palavra de Deus. A palavra de Deus é a água que nos lava. Jesus está lá em Efésios capítulo 4 e 5, falando a respeito da lavagem de água, pela lavagem de água, pela palavra. Ou seja, a palavra de Deus nos lava, é água pura que nos purifica. As pessoas estão habituadas a ir na igreja para receber uma oração. As pessoas estão habituadas a ir na igreja para receber um benzimento. As pessoas estão habituadas a ir nos bruxos para ver se eles fazem um trabalhinho para resolver a vida dela. Mas tudo isso eu quero que você entenda, se não estiver ali água pura da palavra de Deus, a verdade que liberta, não adianta. A única coisa que transforma o ser humano é a obra do Espírito Santo de Deus, que nos convence e nos faz conhecer Jesus, que é a palavra. A palavra entra e limpa. Quanto mais você conhecer a Bíblia, quanto mais você conhecer a palavra, mais liberto você será. Ele estaria espalhando água pura sobre nós. E nós ficaremos purificados de todas as imundícies, de todos os ídolos, Ele nos purificará. E diz, e vos darei um coração novo. E porei dentre vós um espírito novo. É isso que eu creio, coração novo, espírito novo. Não está falando ali do Espírito Santo, está falando de um espírito novo. Motivação nova. Desejo novo de andar segundo aquilo que Deus realmente quer fazer na minha vida. Entender, Deus tem um projeto na minha vida. Coração novo que não está inclinado às tentações, às paixões carnais. Coração novo que realmente reconhece que só em Deus há salvação. Espírito novo, coração novo. e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observeis. Eu creio, irmãos, que isso já começa a acontecer no nosso meio. Eu fico espantado quando eu vejo as nossas crianças, sabem de Bíblia melhor que qualquer adulto aqui. Conhecem os livros da Bíblia, conhecem versículos memorizados, eles sabem, o Espírito do Senhor entra dentro deles, eles são lavados, purificados, mas mais do que isso, aquilo está impregnado, impresso dentro deles, porque é o próprio Espírito de Deus que está a fazer. Eu creio, irmãos, que os nossos jovens, os nossos filhos, os nossos netos serão tão cheios do Espírito Santo que eles vivem a palavra, andam na palavra. Eles, na verdade, são a palavra ambulante nessa terra. Fala para a pessoa que está ao seu lado, mas você também será. Essa não é apenas uma palavra para eles, nós somos a carta. Nós somos a carta. Nós somos a carta, não importa onde quer que estejamos, esta obra de Deus foi realizada em nossa vida. Nós somos a carta. Amém ou não amém? Por fim, a capacidade vem de Deus, como ele diz lá, a nossa capacidade vem de Deus. Tudo isso que nós estamos falando, muitas pessoas pensam, ah, pastor, o senhor não sabe o filho que eu tenho lá em casa. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu tenho visto e ouvido lá dentro de casa. Mas eu quero afirmar que eu tenho por certo, eu uso as mesmas palavras do apóstolo Paulo, tenho por certo isso mesmo, que aquele que começou em vós, começou a boa obra e aperfeiçoará até o dia da volta de Cristo. Eu tenho por certo que essa não é obra de mãos humanas, não será aquilo que eu faço, que a Dani faz, que Tânia faz, o Xande, ou qualquer um possa fazer aqui, como equipa ministerial, não, isto é obra do Espírito Santo de Deus, aquele que começou uma boa obra na vida desses jovens, dessas crianças, desses adolescentes, ele há de completá-la, a capacitação vem de Deus, quando você ver eles orando, quando você vê eles proclamando, quando você vê eles frutificando, aí você vai entender, a capacidade vem de Deus, não é de homens, não é de estratégia humana. Eu creio que este dia começa a marcar a diferença. Este dia começa a ser um divisor de águas daqueles que servem e aqueles que não servem ao Senhor. Este dia, presta atenção vocês jovens naquilo que eu estou a dizer. É um dia em que o Senhor começa realmente a separar aquele que é santo e aquele que não é santo. Aquele que o serve e aquele que não o serve. Este é o dia que o Senhor começa realmente a mostrar quem está disposto a pagar o preço pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque a palavra de Deus, e vem aqui, Deus mostra isso muito forte no meu espírito, e Ele manda dizer que aquele que não quer se limpar, o sujo suje-se ainda mais, e o limpo vai se limpar ainda mais, e começa a haver uma separação. Presta atenção no que eu estou a dizer. Porque a responsabilidade, em primeiro lugar, vem de Deus, mas começa com vocês. Eu quero que vocês entendam que vocês são referenciais para aqueles que vêm após vocês. Tem Sara, tem Giovana, outros, depois Rafa, Guilherme. E virão eles a ser referencial na vida de outros, como Bruninho, Ana Clara, né? O Rubem, Rui. Eu quero que vocês entendam que é uma tocha que vai se passando. Se vocês forem cheios do Espírito Santo, andarem na palavra de Deus, eles vão querer ser como vocês. O pior é quando eles querem ser como vocês, quando vocês não seguem a Deus. Eu quero que vocês entendam algo, o peso da responsabilidade que vem, mas Deus está levantando vocês para esta geração e para este tempo. Não é para amanhã, é para agora. É para agora. Deus está levantando vocês como referencial, não é para daqui 10 anos, é agora. Deus vai enchê-los do seu Espírito Santo, para que vocês sejam cartas vivas de Cristo nesta sociedade, por onde quer que vocês andem. Chegou o nosso tempo, chegou a hora, é o divisor de águas. Este é o momento de Deus. Porque até aqui o que é que reinou? Eu só quero passar rapidamente esses dados para você. até aqui, desde o passado até esse momento, desde 1646 até aqui, eu não vou contar a história toda, que são muitos anos. Desde 1646, o Marco já estava ficando preocupado. Falou para o fogo, pastor, quando começa com esse negócio de data. Você que não está fazendo a escola de discipulado, você vai entender quando você começar. Né? Opa, 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 opa. Nós vamos entender que desde o dia 8 de janeiro de 1646 foi enviada uma carta pelo rei desta nação, Dom João IV, ordenando a todos os lentes e estudantes da universidade o juramento de defender o mistério da Imaculada Conceição. E isso então começou a ser uma prática, começando pela Universidade de Coimbra, depois passando pelos médicos que se formavam, eles tinham que, por obrigação, atender ou visitar diariamente os doentes do Hospital da Conceição. 28 de julho, a universidade faz um juramento solene de defender a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. E no dia 28 de julho foi colocada até uma lápide na capela da universidade, junto ao altar da Nossa Senhora, do lado do Evangelho, em comemoração do juramento da Imaculada Conceição. É muito forte. Desde essa altura até aqui. E muitas vezes a gente pensa que é só festa, é só uma bênção, é só algo pronto, é a tradição. Nós estivemos a ver bastante coisa sobre isso. É a tradição. Eu gostei de uma frase de uma universidade que dizia: mais do que a tradição, o que nós queremos é a bênção. Achei muito interessante essa frase. Eu não sei se eram cristãos ou não, mas eles diziam: mais do que a tradição, queremos a bênção. E é isso mesmo. Nós não queremos a tradição que invalida a palavra de Deus. Nós queremos é a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E muito daquilo que se faz hoje é muito sutil. Porque Conceição mesmo já nem se fala mais de que ela foi um dia padroeira e senhora de Portugal. Hoje dá-se mais conotação e ideia a Fátima do que a Conceição. Mas os vínculos, desde essa altura, os pactos e as alianças, desde esta época, foram sendo feitas. Não só na área da educação, mas também na economia, no governo. Irmãos, as nossas cidades, eu estava lendo hoje de novo, eu estava relembrando que é algo que esse ano nós vamos fazer, os pastores. Nós, os pastores, já estamos programando para quebrar esta maldição nas nossas cidades. Mas assim, foi mandado escrever uma lápide em cada entrada da cidade, tinha que colocar aquela lápide de que a Portugal era, quem era o dono de Portugal, Senhora de Conceição. Era colocada uma pedra lavrada com essa declaração nas entradas de cada uma das cidades dessa altura. E nós agora, nós vamos como pastores e líderes, autoridades do nome de Jesus, nas entradas das cidades do Conselho de Almada, Seixal, Barreiro, Sesimbra, e vai aí por fora. Vamos tomar conta de onde Deus nos deu, primeiro. E vamos lá declarar que em nome de Jesus, não, esta cidade já não pertence mais a nenhuma entidade maligna, nada, nada, nada. Eu estou orando para Deus nos mostrar até se ainda existe alguma, porque elas devem estar espalhadas por aí em algum lado. Algumas já devem ter sido destruídas com tanta mudança, né? Tanta construção. Hoje as pessoas já nem respeitam isso. Mas eu estou orando para Deus que seja uma. Eu quero encontrar uma. Quero encontrar uma. Eu vou trazer, vou pôr aqui, ó, para a gente pegar o martelo e partir ela. Junto com os outros pastores. Calma, gente. Nós vamos partir aquilo ali em nome de Jesus. Amém ou amém? E vamos escrever uma pedra nova. Amém ou amém? Lindo isso, não é? Sabe o que que isso? Sabe por que que nós estamos vendo palavras? Quem ouviu, né, as últimas ministrações dos profetas que vieram para cá? Sabe por que que Deus está falando ainda mais sobre avivamento nessa nação? É porque esta nação está acordando para fazer as coisas. Antes a gente só ouvia e falava: oh, que Deus glorioso. Oh. Hoje não, hoje nós tomamos atitude. Hoje a gente se levanta, Deus fala, aqui é o Carmelo, então vamos fazer o Carmelo. Né? Deus fala, vai lá fazer 10 para a plenitude. A gente se levanta para fazer 10 para a plenitude. Vai lá e vai fazer tal coisa. Nós vamos lá e fazemos. Não ficamos de braços cruzados mais, olhando e dizendo, oh, como Deus é bom. Por isso, tudo aquilo que Deus ordenar você fazer, dá o passo, vai e faz. Amém ou não amém? Cartas do Senhor, vão e façam o que Deus quer que vocês façam. Em nome de Jesus. Então, veja bem, até aqui, isto tem acontecido. Qual é o posicionamento da igreja em relação à educação? Qual é? Conseguimos, graças a Deus, já há 20 anos, existe lá a educação de moral e religiosa evangélica. Já há 20 anos, está lá dentro. Graças a Deus, nós temos aqui a presbítera Tânia, que é uma bênção. E está aí já com quantas escolas aqui da região? 2 escolas da região. Ano passado teve 4 escolas. E este ano só 2, porque eu pedi para ela dar mais, menos tempo. Mas, irmãos, olha que bênção. Eu quero que você entenda, poder pregar o evangelho dentro de uma escola é bênção. É muita bênção. Mas muitas vezes é pouco. É pouco. É pouco por quê? Porque a própria igreja muitas vezes não abraçou um ministério como este. Ainda não entendeu o que é para falar para cada um dos estudantes que está na sua igreja, falar, olha, é para se inscrever na educação, né? Na religião moral evangélica. E nós temos muitos aí filhos de crente que não se inscrevem. Não se inscrevem. Por quê? Por quê? Medos, inseguranças. Outros não querem mesmo saber. Eles querem ficar lá na rua, falando besteira. É um exemplo. Precisamos tomar atitude, mas mais do que isso. Enquanto chega na época de junho, julho, quem já fez faculdade aqui, as universidades todas param. É ou não é? Para pegar bênção, para fazer festas, né? E onde que os jovens evangélicos cristãos vão? Vou dizer uma coisa, muitos deles preferem ficar em casa, porque são cristãos mesmo e sabem que lá vai ter porcaria. Mas muitos deles não querem nem saber, o que tem? Vão lá e se metem nessas mesmas coisas. E aí você pergunta, cadê a igreja? Então é assim, eu creio que hoje começa a ser um dia em que a igreja começa a ativar. No nosso meio, no meio evangélico, eu creio, irmãos, nós estamos começando aqui com os nossos. Mas nós vamos começar aqui, isso vai se expandir, nós vamos parar para concentrar os jovens evangélicos dessa nação para receber a bênção de Jesus Cristo, que vem do Senhor, sobre as suas fitas, as suas pastas, seja lá o que for que eles têm que ser abençoados. O seu cérebro, né? Não vai ser um papa, um bispo, um cardeal da igreja católica para falar sobre idolatria ou sobre conceição. Não, não. Hoje começa um novo tempo. Você crê nisto? Porque nós estamos escrevendo cartas para serem lidas. Amém ou não amém? O que adianta eu escrever uma carta se ela não pode ser lida? Então hoje, 23 de setembro de 2012, na autoridade do nome de Jesus, Rei Soberano de Portugal, porque nós já fizemos um decreto como pastores nessa nação, que não há mais senhora, não há mais padroeira em Portugal, mas existe somente um Rei Soberano, e este é Jesus Cristo. Amém. Nós vamos tirar o peso que está sobre os estudantes provenientes das seguintes autoridades. Ou seja, nós vamos quebrar o jugo que vem sobre a família deles. Muitas famílias desestabilizadas, sem Deus, que não conheceram Deus, não sabem quem Deus é. Irmãos, eles carregam um peso terrível de insegurança, de medo, de tristeza, de frustração, de falência. Isso é proveniente da própria família. Hoje nós vamos quebrar esse jugo de sobre vocês, de sobre os nossos filhos, em nome de Jesus. Amém? Agora é claro, estamos falando de famílias cristãs que seguem o princípio de Deus. Não tem jugo nenhum para ser quebrado. É família abençoada, o princípio é bênção. Amém? Mas na educação, professores, diretores, colaboradores das escolas que estão servindo e cultuando a Satanás, pessoas insatisfeitas, pessoas que estão lá frustradas, que já não têm esperança no futuro, o que é que eles transmitem para os nossos filhos na educação? A mesma coisa que a gente ouve diariamente, irmãos, nos telejornais e aí na sociedade. Está mal, isso vai piorar, ih, não está certo, não tem como. E eles vão crescendo tudo assim, pessimistas. sem entender que o poder de Deus está sobre a vida deles, para eles marcarem a diferença. E por mais que o mundo vá de mal a pior e Portugal caia, a igreja do Senhor Jesus não cai. E se eles fazem parte dessa igreja, eles vão permanecer de pé. Agora, todos os dias, 8 horas por dia, às vezes eles estão lá, sendo ministrados pelos diretores, pelos professores, pelos colaboradores, recebendo insegurança, frustração, medo, incerteza. E muitas vezes por causa até dos problemas financeiros e econômicos dessa nação. Nós também vamos quebrar todo o jugo que vem, que é proveniente de todo o governo desta nação, que faz pactos e alianças com a idolatria, com a bruxaria, com a feitiçaria, com o humanismo, com o secularismo. Irmãos, com o mamon, nós vamos declarar aqui em nome de Jesus que todo o jugo do inferno que se levanta pelo governo sobre a vida dos nossos filhos e dos nossos netos hoje cai por terra em nome de Jesus. E vamos abençoá-los como uma geração que transforma toda a maldição em bênção. Toda maldição em bênção. Eu creio que eles vão ser usados dessa maneira. Vai chegar professor desanimado em sala de aula, falando que quer se matar e que pensou em se matar, porque já não aguenta mais eles, não aguenta a vida, já não aguenta mais nada. Aí levanta de lá a Gabriela e fala: professora, vem cá que eu preciso orar com você. Eu preciso te falar de um Jesus que muda a tua vida, muda a tua sorte. Você crê nisso? Eu creio, irmãos, que Deus vai usar esta geração. Por isso nós vamos investir em vocês. Amém ou não amém? Alguns já estão recebendo investimento. Porque nós acreditamos neles. Porque nós esperamos realmente que eles, irmãos, não vão apenas receber uma tocha, mas vai ser 2 vezes mais daquilo que Deus vai nos dar em nome de Jesus. No mínimo. Amém ou não amém? Por isso então vai lá e chama as crianças. Aleluia. Pode vir aqui um tocador, tal e qual Davi fazia com Saul. Tangedor, é isso?